a realidade do FUMOP hoje, que tipo de prejuízo ele deu. As pessoas que querem se aposentar agora vão poder contar os 3 anos ou não, ficou um buraco no meio da previdência das pessoas. O que vai ser feito com elas? O município vai cobrir? Esse 1.200.000 vai cobrir? Quais são os processos pela justiça hoje? Então a ideia é que essa comissão possa investigar isso e trazer, principalmente para a Câmara e para a sociedade, a realidade atual do FUMOP. Então peço que os companheiros vereadores votem nisso e já manifesto ao presidente o meu interesse também de ser aprovado em participar dessa comissão. Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que tiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 123/08, dos membros da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, requerendo que seja convidado a comparecer em reunião ordinária o comandante da Guarda Municipal, capitão Araldo Rossi, para esclarecer sobre o ocorrido nos últimos dias 7 e 8, na porta da Escola Estadual Dom Veloso, envolvendo o guarda conhecido como Alvinho, o senhor Carlos Lúcio dos Santos e seu filho Rafael e o colega Tiago. Os membros da comissão é Vanderlei Rossi Cruzul, Matheus Nunes, Leonardo Barbosa.
Em discussão, o requerimento 123/08. Em votação, o vereador que tiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Requerimento 124/08, vereador Leonardo Barbosa, requerendo informações referentes ao pagamento de caminhão-pipa na prestação de serviço de abastecimento de água nos bairros de Ouro Preto.
Em discussão, requerimento 124/08.
A voz do secretário falhou. No... O que, que é mesmo, Matheus, que está pedindo? É caminhão-pipa. Uma palavra que você não falou aí, que eu não perdi o sentido, não entendi.
Requerimento 124/08, vereador Leonardo Barbosa, requerendo informações referentes a pagamento de caminhão-pipa na prestação de serviço de abastecimento de água nos bairros de Ouro Preto.
Senhor presidente, queria pedir o vereador Léo, você pode explicar o que o requerimento fala ao pé da letra?
Abastecimento de água.
Senhor presidente, com a palavra, vereador Leonardo. Não, porque o nosso secretário parece que está meio cansado e não leu o requerimento todo, não. Então, aí, primeiro, qual o valor pago mensalmente pela Prefeitura aos caminhões-pipa pela prestação de serviço de abastecimento de água nos bairros de Ouro Preto? Qual o valor pago por hora pela Prefeitura a esses caminhões nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro? Seria até setembro, o assessor colocou até outubro aqui. Porque nós vimos, senhor presidente, em época de eleições, uma maior facilidade para caminhão-pipa chegar na casa de eleitores. Depois que passou eleições, o número de caminhão-pipa abastecendo essas casas diminuiu. Diminuiu a ponto de ontem aos moradores da rua 24 de junho em Moço Santana fazer um manifesto lá, e lá estava eu junto com eles. Tivemos que parar um caminhão-pipa vazio para que viesse outros dois para abastecer a rua 24 de junho, que estava toda sem água, toda. Há 8 dias eles estavam ligando para o SEMAI dizendo que ia levar, que ia levar, que ia levar, não levava. Fizemos uma manifestação, parou o caminhão-pipa vazio, questão de uma hora e dez, o caminhão-pipa chegou 2 de uma vez. O que é mais triste, a qualidade da educação no nosso município é a maior fantasia que existe. É a maior fantasia. Usam a Secretaria de Educação para politicagem atrasada.
Só uma
Toda, quase toda a Secretaria de Educação hoje é usada para politicagem, para perseguições e para atrasar o estudo da meninada que está chegando aí. E o que é mais lamentável ainda, que isso não saiu em palanque. Isso não saiu. E nem em programa de televisão. O mês de setembro ficou 10 dias tendo que liberar os meninos mais cedo por falta d'água. E o mês de outubro não mudou, não. Ontem teve que liberar de novo os meninos mais cedo. Semana passada, mais cedo, da Escola Juventina Drummond, no Morro Santana. Os meninos não estão podendo estudar. Quando é na região da zona rural, não pode estudar direito devido à falta de boa qualidade de estrada. E vem melhorando aos poucos. Já houve um avanço. Não, nós não podemos ser omisso aqui com a verdade, que eu não uso esse microfone aqui, poder falar bobagem. O vereador Flávio pediu uma parte.
Acho importante a colocação do vereador Léo. Eu até fui procurar também, vereador Léo, e ontem conversei com o Zé Antônio, pretendente do SEMAI, sobre a questão da nova adutora lá para cima. Já foi feito o teste, tem um problema, e segundo ele me falou, no próximo sábado será feito o segundo teste, para ver se os problemas foram corrigidos. Então acho que está. Demorou, sem dúvida nenhuma, mas parece que está no prazo final para poder já resolver essa questão. A adutora nova que cortou a Serra do Veloso, grande, um canudo d'água desse tamanho, acho que vai solucionar. Ele disse que no sábado faz o próximo teste agora. Tomara que não tenha problema nenhum, mas é importante a colocação do vereador, porque a questão da água realmente ainda continua complicada. Obrigado pela
palavra. Hoje eu estive com a diretora do colégio, inclusive minha vizinha, ela disse também que ontem à tarde teve que liberar os meninos mais cedo novamente por falta d'água. É quando que nós vamos parar? Já temos uma Secretaria de Educação que é envenenada por atraso. Envenenada. A qualidade de educação do nosso município é muito ruim ainda. É uma secretaria toda politizada. Agora, tem que liberar os meninos mais cedo para casa, porque não fez merenda para eles. Não fez merenda e depois não teve o segundo horário da escola. Então é lamentável essa situação. Usam a secretaria para fazer política, né? Tem poucos que trabalham lá na secretaria, muito poucos, usam lá só para fazer política. E agora o problema do SEMAI, que não põe água. Por que que não leva todos os dias um caminhão pipa para abastecer a caixa d'água das escolas onde está faltando água? Agora, será que dessa vez, que será dessa maneira que terá um Ouro Preto melhor, terá um povo mais inteligente? Que basta esse processo seletivo aí que houve na Secretaria de Educação fraudulento, né? Basta isso aí. Mas como que tem que viver para ver as coisas acontecendo no futuro, então vamos ficar esperando, ver se a gente vive mais um pouco, poder ver, né? O Zoom um dia falou aqui que costuma a gente viver muita coisa, muito tempo, às vezes a gente vê coisas que a gente não gostaria ver, mas eu já bato mais na tese de viver mais um pouco mais para ver coisas boas e as pessoas pagando por picaretagem. Porque houve um processo seletivo picareta da Secretaria de Educação, que foi usado até para eleger vereador aí, né? Agora esse problema da água. No Morro Santana, um bairro que já tem um problema social seríssimo, né, Flávio? Inclusive tem alguns meninos no Morro Santana ainda que praticamente alguns deles, às vezes, a única alimentação que faz é na escola. Uma única alimentação, o João mora no Morro Santana, ele sabe que eu não estou mentindo. Única alimentação, senhor presidente. Aí manda os meninos mais cedo para casa, porque não tem água para fazer merenda para eles. Não que merenda é educação, não é? Mas é o horário da merenda. E está tendo que liberar os meninos, porque não tem água para fazer merenda. Então, tem muita gente triste, senhor presidente, inclusive eu. Muito obrigado.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que tiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Requerimento 125/08, senhor presidente, requeiro de vossa excelência nos termos regimentais, se acaso ouvir o plenário, seja presente requerimento encaminhado ao senhor prefeito Ângelo Oswaldo Santos Araújo, a fim de que informe a esta casa legislativa qual foi o valor da licitação para prestação de serviço de abastecimento de água com caminhão pipa. Autoria, vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, o requerimento 125/08. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Requerimento 126/08, encaminhado ao senhor prefeito municipal, a fim de que informe a essa casa legislativa qual o motivo pelo qual as crianças da Escola Municipal Juventina Drummond tem saído mais cedo da aula. Autoria, vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento 126/08. Em discussão.
Aqui, eu até já sei, senhor presidente, que eu já disse aqui, mas eu quero ver se eles têm coragem de responder esse requerimento aí. Eu já falei aqui, foi falta d'água. Quero ver se eles vão ter coragem de responder. E vamos ver o que o promotor vai resolver com isso também.
Continua a discussão em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça. Solicitaria aos vereadores que estiverem ausentes do plenário comparecessem. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei complementar 16/08 estabelece o formato obrigatório para emenda de leis e resoluções. Autoria, vereador Flávio Andrade. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei complementar 16/2008 em primeira discussão.
Em primeira discussão, projeto de lei complementar 16/08. Em discussão, em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 37/08, da denominação Langador Público, no bairro Chapada, distrito de Santo Antônio do Leite. Autoria, vereador José Maria Germano. Conclusão, diante do exposto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação oferece parecer pela legalidade e constitucionalidade da matéria, assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 37/2008 em primeira discussão.
Em primeira discussão, projeto de lei 37/08. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 61/08, da denominação Logrador Público no bairro Morro Santana. Autoria, vereador Flávio Andrade. Conclusão. Diante do exposto, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação oferece parecer pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 61/2008 em primeira discussão.
Em primeira discussão, projeto de lei 61/08. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei 63/08, que altera a redação da Lei 29/1990, que dispõe sobre prevenção e combate a incêndio no município de Ouro Preto, autoria de diversos vereadores. Conclusão, diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação oferece parecer pela legalidade e constitucionalidade da matéria, assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 63/2008 em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, projeto de lei 63/08. Em discussão, em votação. Vereador que tiver de acordo, permaneça com isso. Então, quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Antes de passarmos aos oradores escritos, gostaria de estar convidando os senhores vereadores para uma reunião especial no dia 23 de outubro, quinta-feira, às 16 horas, para a entrega de premiação aos alunos que participaram do concurso de redação com o tema A Importância de um Voto aos 16 anos. Contamos com a presença de todos no horário citado, a fim de prestigiarem o evento. Fica convidado todos os vereadores. Eu acho que é muito importante essa premiação. Então, se possível, a presença de todos os colegas vereadores e demais pessoas que interessaram em prestigiar o evento. Está marcado para 16 horas, coincide com o horário da reunião, mas... nós vamos fazer antes, né, de iniciarmos a reunião.
Eu queria justificar, nessa quinta-feira, tem reunião do Conselho Curador da UFOP, e eu represento a Câmara nesse Conselho, em reunião às 14 horas. Então, eu queria justificar minha ausência na reunião de comissões, não gosto de faltar não, mas vou estar representando a Câmara. Só informar os vereadores, 16 horas eu estaria aqui. Obrigado.
Passamos agora aos oradores escritos.
Requerimento 304/2008, 306/2008, 307/2008, 308/2008, 309/2008, 310/2008, dos vereadores Vanderlei Rossi Curuzu, Júlio Meta, Maria Regina Braga, Silvio Mapa, Leonardo Barbosa, Prado Andrade. Para os oradores nesta reunião.
Força do requerimento 304/08, com a palavra o vereador Vanderlei Rossi Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes das rádios Província Sideral. Primeiro assunto que eu quero abordar, senhor presidente, é a respeito da necessidade de fazer algumas melhorias no asfalto que foi feito recentemente lá no Alto do Beleza, na Rua 1. O vereador Zé Marias conhece bem. Foi feito recentemente o asfalto e não foram feitas as canaletas que deveriam conduzir a água até uma certa distância do asfalto para que não houvesse aquelas enormes erosões que acontecem muito naquela região. O asfalto é recente e, se não fizerem esse complemento da obra, já será o asfalto levado, parte do asfalto será levada pela erosão. E lá já tem, inclusive, uma erosão muito grande, que vai ser aumentada ainda por conta dessa água que, com a construção do asfalto, acaba juntando mais. Então, eu não vou ficar fazendo indicação, porque as indicações de minha autoria, quando chegam lá embaixo na prefeitura, a gente já sabe os tratamentos que tem. Então, eu queria pedir aos colegas vereadores que estão aqui, que puderem falar sobre isso com o secretário de obras, ou com o prefeito, ou com algum responsável, antes que as chuvas de agora, do final do ano, já possam consumir parte da obra que foi feita recentemente. Foi inaugurado agora na campanha eleitoral. Então, pedido aí especialmente ao vereador Zé Maria Germano, que é lá de Cachoeira, que é do partido do prefeito, para que pudesse olhar isso lá com o Departamento de Obras, a Secretaria de Obras, essa conclusão da obra, que se não for feita, vai... Isso acontece muito, infelizmente, em obra pública, né? A obra é mal acabada e dura pouco tempo, tem uma vida útil muito, muito pequena. Isso é uma causa de muito gasto de dinheiro público, às vezes com pouco resultado para o povo. O que se deveria gastar fazendo coisas novas, fazendo novas melhorias para a nossa comunidade, acaba muitas vezes fazendo para consertar uma obra que foi mal concluída, ou mal feita, ou mal concluída. No caso lá, a aparência é que é apenas mal concluída. Ela não foi totalmente concluída ainda, porque ainda estão fazendo o meio-fio. Mas não tem nenhum indício de que vão fazer as canaletas para conduzir aquela água até mais longe. Ou então, fazê-las mais próximas umas das outras, né? De forma que não acumule tanta água. E tem uma coisa que se usa, não sei se é mais recentemente, que é chamado barraginhas. Faz umas pequenos poços ao longo do pasto, que a água que sai do asfalto, ela fica armazenada naquele poço e serve, inclusive, para umedecer a pastagem ali ao redor. E evita, com isso, essas erosões que nós sabemos que danificam muito as nossas obras. O vereador Flávio pediu a parte.
É importante a colocação do vereador. Foi um grande benefício para a Alto Beleza, acompanhamos aquela obra, demorou, mas saiu e foi 2 quilômetros de asfalto. Mas eu tinha sido chamado até
para os moradores. Foi obra do OP, hein? Inclusive do orçamento participativo. Do orçamento
participativo, exatamente. Até estourou muito o orçamento, a prefeitura teve que complementar. Mas por volta da altura do número 1100, onde é que mora o Juarez e o Dionísio, tem um buraco que houve problema na rede de esgoto. Foi feito rede de esgoto pluvial. Então, acho que é importante também ressaltar isso. Já falei, citei o caso lá para o Júlio Corrêa, secretário de Obras. Ele me disse que essa semana iria lá. Então, além do vereador Zé Maria, claro que vai falar, já me incumbo com o vereador Vanderlei de levar essa preocupação também. É uma obra pública, né? Independente de quem fez ou quem inaugurou, que hora que foi feita, é importante que ela seja uma obra de qualidade. Então, já tinha alertado essa questão do buraco do esgoto. Vou levar também essa preocupação das canaletas para o secretário Júlio Corrêa. Obrigado.
Sim, você entendeu, né, Flávio? Até uma empresa está fazendo ainda os meio-fio, né? Eu acho que até a CGC, né, que está fazendo o meio-fio. Mas não está previsto, pelo que eu pude entender, essas canaletas para levar a água para mais longe. E elas têm um lugar onde a água já está concentrando com o asfalto, porque o asfalto faz concentrar, né, a água e vazamento da água em alguns lugares. E já está chegando, na beiradinha do asfalto, já está colocando em risco já os veículos que passam ali. Então, se não for feito rápido, depois fica muito mais caro, né, para poder consertar. Outro assunto, agradeço ao vereador Flávio Andrade, outro assunto, senhor presidente, é com relação à moradia. Né? Nós, lembrando aos colegas e aos que estão nos ouvindo, que nós, na quinta-feira, agora, às 17h, no meio da nossa reunião ordinária, o secretário de Assistência Social, Paulo Xavier, e a procuradora jurídica do município, Juliana Pires, doutora advogada Juliana, e o secretário engenheiro Paulo Xavier, mais conhecido como Pilita, ex-prefeito de Ouro Preto, estarão aqui falando sobre a quantas andam os projetos ou o programa de moradia da prefeitura, né? Já tantas vezes anunciado e até hoje ainda não executado. A expectativa nossa é de que já estejam concluídas alguma boa parte das licitações e que o dinheiro disponibilizado pelo governo federal já esteja próximo de ser aproveitado, né? E as famílias serem atendidas. Então, na quinta-feira, às 17h, especialmente as famílias que estão na expectativa de receberem o benefício da casa própria, não é? E possam, se tiverem coisas a perguntar, que possam falar conosco para que a gente possa transmitir a pergunta ou as perguntas aos secretários que estarão aqui na quinta-feira da semana que vem. Quem não puder comparecer, se puder, acompanhar a reunião da Câmara pela rádio, que é uma forma também de ouvir alguns esclarecimentos que certamente serão trazidos a nós pelos dois secretários, o secretário de Assistência Social, que é responsável pela execução do programa de moradia, e pelo procurador jurídico, que é quem cuida da parte legal. Como há questões do tipo desapropriação de terreno e outras pendências jurídicas, a doutora Juliana tem acompanhado bem de perto esse programa o programa de moradia da prefeitura. Agora, quem puder vir à reunião é melhor ainda, porque pode, às vezes, estar em casa ouvindo e surgiu uma dúvida. Ah, mas e o aluguel? Vai terminar o contrato quanto? Meu aluguel, para aqueles que moram de aluguel? E as casas lá e o pessoal do Taquaral? E as casas do Alto do Beleza? E vai começar a construir primeiro em Cachoeiro do Campo, ou primeiro em Santa Rita, ou em Antônio Pereira? Ou vai construir mesmo lá no bairro Santa Cruz? São algumas dúvidas, né, que as pessoas às vezes nos abordam na rua perguntando. E como a associação habitacional deixou de reunir, já há uns 4 meses não se reúne, muitas dúvidas estão presentes nas cabeças das pessoas. Lembrando que não que é na quinta-feira desta semana. É quinta-feira desta semana, depois de amanhã, às 17h. A reunião começa às 4, né, presidente? Tem essa reunião especial que o senhor falou, de entrega de umas homenagens, e depois a nossa reunião normal, e no decorrer da reunião, né, é que os secretários são convidados a fazer uso da palavra. Quinta-feira, então, desta semana. E sobre a questão da moradia ainda, manifestar, assim, nosso repúdio à forma cínica como que o prefeito Ângelo Osvaldo se refere a este assunto. Aliás, o prefeito Ângelo Osvaldo é um especialista na questão de cinismo, irônico sempre. Ele aborda, toda vez que aborda esse assunto, ele diz que agora que resolver as brigas, que não sei o que lá e tal, que vai andar o projeto, né? Com perdão da expressão, uma cara de pau muito grande, porque ele sabe que ninguém teve mais paciência do que essas famílias que ficaram se reunindo ao longo de 4 anos, uns 8 meses, no último ano do governo da ex-prefeita, e mais 3 anos e meio neste governo. Então, mais de 4 anos se reunindo, toda primeira sexta-feira de cada mês, né? Aqui nessa casa, todos nós somos testemunhos disso, famílias, muitas delas, todas elas, né, de baixa renda, vinham para cá, estou cansado de dizer, senhoras, senhores, mães com os filhos no colo, e o imperadorzinho de Ouro Preto, tem a tremenda cara de pau de chegar e tentar culpar o movimento de luta pela moradia, pela não saída das casas até agora. Uma canalice desse prefeito, uma picaretagem, um cinismo tremendo, uma demonstração de desrespeito para com essas famílias que frequentaram com muita dificuldade essas reuniões, cobraram, foram enrolados várias vezes, né, mais de 4 anos, promessa de que no mês que vem começa, daqui a 2 meses começa, até no final do ano serão entregues tantas casas, né? Em 4 anos, apenas 28 casas ou 30 casas concluídas. E ele tem esse dom de, cinicamente, tentar responsabilizar o movimento de luta pela moradia pelo atraso. Né? Pelo contrário, quantas e quantas vezes as famílias quiseram se manifestar, quiseram fazer manifestações, e a direção do movimento sugeriu que não, que aguardasse, vamos confiar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, até que um dia as famílias... Matheus, se eu estiver te atrapalhando aí atrás, você me fala. Estava dizendo dessas famílias, né? O prefeito, assim, 3 anos e meio, as pessoas com toda a paciência esperaram,
E aí, resolveram em algum momento, não, nós precisamos fazer, chamar mais atenção. Foi quando ocuparam a Secretaria de Assistência Social, e aí sim o projeto começou a andar. Talvez se tivesse brigado, como ele diz, né, para tentar desqualificar o movimento dessas pessoas, com a luta dessa gente, se tivesse radicalizado mais no começo do governo dele, talvez não tivesse demorado tanto, porque só começou a andar depois que as famílias cansaram de serem enroladas, ocuparam a Secretaria de Assistência Social, aí deu uma sacudida no governo, aqui, pedindo até a vinda do deputado federal Virgílio Guimarães, que veio aqui, Márcio Fortes, ministro Márcio Fortes foi acionado, e aí anunciaram a liberação desse recurso de 8 milhões e 100. Não era necessário fazer nada disso, desde que eles tivessem cumprido com aquilo que prometeram na campanha retrasada. Não é? Então, senhor presidente, vem repudiar aí essa forma cínica que o prefeito Ângelo Oswaldo se refere aos movimentos sociais quando eles não aceitam. Se estiver atrapalhando aí atrás, daqui a pouco vou citar os outros nomes. Porque as pessoas que estão aqui, muitas delas já têm um problema de moradia resolvido, mas quem não tem uma casa para morar sabe a dor que é, a tristeza que é, você ter uma criança embaixo da goteira, como alguns casos que eu posso levar vocês para conhecer aqui em Ouro Preto, que às vezes muitos só conhecem o centro histórico e não conhecem a realidade de muitas das nossas famílias. E de que adianta a gente ser político se a gente não servir para ajudar a resolver esses problemas? Que adianta ocupar uma vaga aqui na Câmara para conviver com a realidade social tão cruel, conviver pacificamente, às vezes só negociando os interesses que alguns têm e montam aqui na Câmara um verdadeiro balcão de negócio para atender as suas empreiteiras, sua família, os seus cabos eleitorais, ao invés de estar reivindicando, de fato, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. E a última, senhor presidente, ou então guardar dinheiro para comprar voto na época da eleição, também é muito comum isso, ou então, pior ainda, fazer falcatrua, né, na prefeitura para poder ter dinheiro das empreiteiras para poder gastar em campanhas milionárias em épocas de eleição. Outro caso, senhor presidente, para encerrar, é a questão do projeto Sorria. Eu não sei porquê, não é? Eu sei que boa parte da imprensa não pode falar nada porque está sob a bota do poder econômico da prefeitura, dos órgãos públicos. Mas a gente fala daqui, nessa possibilidade que a gente tem de falar pelas rádios província e rádio federal, pelo menos os horários de reunião da Câmara. Por que é que o presidente da Fundação Sorria está escondendo do povo de Ouro Preto a prestação de contas que a Câmara pediu há mais de 3 meses? O que é que tem de mais nesse pedido? Está escrito aqui, ó, foi entregue a ele em 11 de julho e foi reiterado no dia 7 de outubro. No dia 7 de outubro. Foi entregue a ele no dia 11 de julho e foi reiterado pedido oficial da Câmara no dia 7 de outubro. Alguém poderá dizer, ah, mas está de marcação com o presidente da Fundação Sorria. Não. Se ele antes era quem cobrava a transparência da prefeitura, ele fazia parte de movimentos em Ouro Preto junto com a gente cobrando transparência na prefeitura, por que é que ele esconde as contas do projeto Sorria, que são, e não adianta ficar bravo, me xingar, ele me olhar de nariz torto, mandar recado, não adianta isso, é só ele fazer o que qualquer pessoa que mexe com dinheiro público devia fazer, esclarecer qual o valor repassado pela prefeitura à fundação nos anos 2005, 2006, 2007, 2008. Eu não teria, senhor presidente, se ele fizesse, tivesse respondido isso, sei lá, um tempo atrás, eu não estaria aqui falando sobre isso, só estou falando porque ele está escondendo. O número de funcionários do município que presta serviço à fundação, a profissão e o salário de cada um, se existir. O valor arrecadado pela fundação por meio de contribuição de pessoas jurídicas privadas.
O valor arrecadado pela Fundação Sorria por meio de contribuição de pessoas físicas. Valores repassados por outras fontes à entidade, caso haja, porque a gente sabe que tem até repasse de verba de instituições internacionais. Concluindo, senhor presidente, o nome e o endereço das pessoas assistidas regularmente pelo projeto. A gente ouve dizer na imprensa que são 8 mil crianças. São mesmo? A gente não sabe. Quanto que a prefeitura repassa? Se eu estou fazendo algum pedido além da conta, e aí vai ficar bravo comigo porque eu estou cobrando isso? Não é porque a fundação presta um bom serviço que nós não temos direito de saber quanto custa esse serviço. Não é quanto custa? Por que que a gente podia cobrar da Marisa, podia cobrar do Zé Leandro e não pode cobrar do presidente da Fundação Sorria, que segundo consta, hoje sobrevive em sua maior parte com dinheiro público? Eu estou sendo incoerente ou incoerente está sendo quem antes pregava a transparência e agora esconde o que faz com o dinheiro público? E eu, para encerrar, senhor presidente, fiquei sabendo de uma coisa mais grave. Eu vou revelar a fonte na hora oportuna. A única pessoa que controla, que sabe, que fiscaliza o serviço contratado pela prefeitura é uma funcionária de confiança empregada na prefeitura, trazida de outra cidade, nada contra as pessoas de outra cidade, mas só para dar uma referência, mas vou ser mais preciso. Trazida de Sabará pelo doutor presidente da Fundação Sorria. Ele trouxe, indicou essa pessoa para assumir um cargo aqui na Prefeitura de Rio Preto, e essa pessoa é a única que fiscaliza o trabalho do Projeto Sorria. Porque a Prefeitura contrata o Projeto Sorria, ela não repassa mais subvenção, não, ela contrata. Não sei se por 20 mil, 30 mil, 40 mil ao mês. E, quer dizer, se você contrata um serviço, você tem que fiscalizar para saber se ele está sendo prestado. Algum dos colegas vereadores sabe quantas pessoas são atendidas pelo Projeto Sorria? Algum dos vereadores sabe disso? Que possa me informar? Eu não sei. Tenho direito, acho que eu tenho o direito de saber como vereador. Como qualquer cidadão teria o direito de saber. É uma fundação. Eu ainda lembrei esses dias ao secretário Ariosvaldo Figueiredo, o seguinte, Ari, você se lembra, você fiscalizando a fundação FEOP, não lembra? Dizendo que tinha caixa preta, que tinha mala preta, etc e tal. A fundação Sorria está uma mala preta nesse momento. E não adianta o doutor presidente da fundação esbravejar, ficar nervoso, gritar, caluniar, xingar, espernear, porque o que nós queremos saber é, com pouca palavra, quanto a prefeitura repassa por mês da Fundação Sorria, quantas crianças são atendidas, quanto custa o atendimento de cada criança e por que é que ele escondeu o endereço dessas crianças. A Câmara pediu o nome e o endereço, senhor presidente. O presidente da Fundação Sorria pôde usar, teve, soube muito bem os endereços de cada criança dessa para mandar cartas ameaçando aos seus pais para votarem no candidato A e não votarem no candidato B. Para isso ele tinha, ele tem prontamente na mão a lista dos atendidos pelo Projeto Sorria. Não é porque ele é um homem que faz caridade, porque ele é um homem muito instruído, muito inteligente, que ele está inatingível nas nossas cobranças. A gente, para falar mal dos outros, tem que olhar o da gente. E, nesse momento, o presidente da fundação está devendo informação ao povo do Preto. Informação que ele sabe muito bem, porque as usou na campanha em favor dos candidatos que convinha a ele. Obrigado, senhor presidente.
Força requerimento 306/08, com a palavra o vereador Juliano Ernesto, está ausente. Força do requerimento 307/08, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga. Ausente. Força do requerimento 308/08, com a Palavra vereador Silvio Domingos Mapa. Retirada, pedido do autor. Requerimento 309/08. Leonardo Edson.
Vou retirar, senhor presidente.
Retirada, pedido do autor. Força do requerimento 310/08, com a palavra vereador Flávio Andrade. Retirado a pedido do autor.
Senhor presidente, só uma informação adicional. Só uma informação adicional. Aliás, o presidente do partido, porque o diretor da Fundação Sorri tinha dois partidos. Um partido que é a Fundação Sorri, que ele transformou num partido para disputas eleitorais, e o PCdoB, partido do qual ele acabou de ser expulso, segundo o presidente do seu partido. Expulso por informação que foi passada pelo presidente do partido, por infidelidade partidária, e, segundo o presidente também do partido, ele não concorda que o projeto Sorri tenha sido transformado num partido político, conforme foi nessas eleições. Mesmo que em outras épocas eu estivesse ao lado do presidente da Fundação Sorria, no mesmo palanque que ele, isso não me tira o direito de concluir a essa altura do campeonato que não é justo, não é, transformar uma entidade mantida com dinheiro público, se fosse com iniciativa privada, problema das empresas que fazem doação. Mas não, é um dinheiro que tudo indica, uma entidade em grande parte mantida com dinheiro público. Me dê todo mês R$50 mil, que eu também vou fazer caridade com dinheiro público. Vou fazer cortesia com chapéu alheio também. Então, só essa informação de ele ter sido expulso, segundo a informação, foi expulso do seu partido.
Final dos trabalhos. Solicito o senhor secretário fazer a chamada final.
Júlio Pimenta. Prefeito.
Presente.
José Maria. Presente. Leonardo Barbosa. Presente. Maria José Leandro. Presente. Maria Regina Braga. Presente. Maurício Zacarias.
Presente.
Matheus Nunes, presente. Silvio Alves, Vanderlei Rocha, Curju. Presente.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, encerramos o nosso trabalho.